Senhoras e senhores aqui presentes, estamos hoje reunidos nesta Comissão de Educação, Cultura e Esporte para debater e instruir o projeto de lei do Senado que irá instituir o Dia Nacional de Luta contra a Esclerose Lateral Amiotrófica, mais conhecida no Brasil pela sigla ELA. O principal sintoma da ELA é a fraqueza muscular acompanhada de endurecimento dos músculos, inicialmente um dos lados do corpo. Porém, existem outros sintomas, tais como cãibra, tremor muscular, reflexo vivo, espasmo e perda de sensibilidade. Trata-se de uma das principais doenças degenerativas do sistema nervoso, com incidência que varia de 0,6 a 2,6 pessoas por 100 mil habitantes no mundo inteiro. Em cerca de 10% dos casos, ela é causada por fatores hereditários. Nos demais casos, a origem é completamente desconhecida. Acredita-se que quando se manifesta o primeiro sintoma, mais de 80% dos neurônios motores já foram perdidos. Em média, a sobrevivência dos pacientes com ELA é de apenas 3 a 5 anos. Diversas personalidades reverenciadas pelo grande público já foram acometidas pela doença, como o físico britânico Stephen Hawking e o ator de cinema David Niven. Inexplicadamente, a moléstia atinge também um número considerável de jogadores e ex-jogadores de futebol, como Washington, que fez dupla com Assis no Atlético Paranaense, e no Fluminense da década de 80, o polonês Nowak, que em 96 atuou com seu compatriota Pierre Kaski no Atlético Paranaense. Nowak faleceu aos 29 anos em 2005 e o Washington nos deixou, infelizmente, no ano passado aos 60 anos de idade. A alta incidência entre futebolistas chama a atenção principalmente da Itália, que viu diversos de seus atletas atingidos, com destaque para o ex-zagueiro do Genoa, Gianluca Signori, e o ex-atacante Stefano Borgonovo, da Fiorentina e da seleção italiana, ambos falecidos ainda jovens, mas ainda não existe um estudo final sobre esta incidência relacionada com jogadores de futebol. Apesar de nos comovermos com o caso dessas pessoas mais famosas, não é apenas por elas que estamos lutando. Se para ela já é difícil combater a doença, que dirá para o anônimo de vida comum, assalariado, desempregado, pai de família, que leva uma vida difícil mesmo antes do aparecimento da grave moléstia. Lembremos que não há cura conhecida para a doença, mas apenas um medicamento que retarda a sua progressão. As pesquisas para encontrar a solução definitiva ainda são incipientes, embora haja todo um esforço de cientistas envolvidos na causa da ELA no mundo inteiro. Por isso é tão importante recordarmos o tempo todo a luta dos doentes, dos familiares, dos amigos, dos médicos e dos cientistas no combate a ela. Embora a batalha seja diária e não dê trégua durante o ano inteiro, é fundamental eleger uma data nacional para que a esperança se renove. Inicialmente pensamos em propor no dia 21 de junho, já que é o Dia Internacional do Combate à Doença, mas outras propostas para comemorar em nível nacional foram aparecendo. Algumas pessoas alegam que seria mais pertinente escolhermos outra data que não fosse a mesma do Dia Internacional, pois além do Dia Internacional, teremos outro dia do ano para falar sobre ela em nosso país. Hoje aqui, esta audiência pública, teremos espaço para que os expositores se manifestem e possamos escolher o melhor dia para o Brasil ter a sua agenda para marcar o Dia Nacional da Luta contra ela. É só esta definição disso. Após essa definição de data, estaremos levando ao plenário o nosso projeto de lei, que já está previamente redigido. Represento neste parlamento não só os acometidos pela doença ELA, mas todos os brasileiros, e temos o dever de não apenas inaugurar uma data nacional e de combater o problema, mas de encaminhar soluções dentro das possibilidades que me são alcançáveis. Muito obrigado e esperamos que possamos ter aqui uma excelente audiência pública. Dando início à nossa audiência pública, passo a palavra à senhora Maria Cecília Oliveira, presidente da Associação de Familiares, Amigos e Portadores da Doença Graves. A FAG, por favor, senhora Cecília, a senhora dispõe de 10 minutos.
Obrigada, senador Romário. Obrigada a todos aqui presentes. Em primeiro momento, eu gostaria de salientar a importância que nós vemos como uma associação de pacientes com doenças graves, do trabalho que o senador Romário tem feito em prol da saúde do Brasil. Eu acho que realmente ele veio para fazer história, primeiro no campo e agora na política. A gente sempre questionou, mas será que vai entender de política? E a gente viu que não precisa ser um PhD em política, precisa entender de pessoas, né? A gente precisa entender de pessoas e lutar por elas, e saber que é necessário proteger alguns direitos fundamentais do indivíduo, que, infelizmente, a gente tem visto em nosso Brasil rotineiramente desrespeitado. Então, as associações, né, que estão aqui presentes, o Movela, a Abrela, são a FAG, são associações que lutam muito diariamente por esses pacientes. E essa luta, muitas vezes, a gente acaba desanimando em alguns momentos, não vendo uma luz no fim do túnel, vendo uma total ineficiência de algumas políticas para pacientes com ela. Então, o que a gente acha? Que a instituição de um dia nacional, ele é importante? É. Lógico, a conscientização de uma doença, ela tem que ser todos os dias de um ano, né? Mas você cria a criação de um dia, o que a gente tem visto que provoca? Uma sensibilização nacional, e você começa a mostrar muito mais essa patologia para a sociedade civil. E isso começa a abrir os olhos de todas as camadas da sociedade, seja por conscientização, seja por diagnósticos, seja por tratamentos, seja por realmente garantir alguns direitos que já estão estampados nas nossas leis, né, como o direito a uma aposentadoria. Muitas vezes, um paciente de ELA, o Jorge bem sabe disso, sofre muitas vezes em perícias, até por contar com o desconhecimento da doença, né, dos gravames, das especificidades, dos obstáculos que um paciente de ELA encontra no dia a dia. Então, eu acho que é um grande passo, realmente, a criação de um dia nacional. Por quê? Porque a conscientização, ela começa a tomar mais força. Tomar mais força para que todo dia ela realmente seja lembrada, assim como todas as patologias, principalmente as graves e as raras, elas têm sim que ter essa lembrança diária, essa conscientização, para que a gente possa cada vez mais lutar por esses direitos que estão, infelizmente, sendo suprimidos dos pacientes. O que a gente tem visto, né, nós estamos numa situação no país um pouco crítica, e a gente tem visto que isso em muito acaba fazendo com que os pacientes sofram desse resultado. E eu acho que a saúde, ela realmente tem que ser vista como é vista na nossa Constituição e garantida pela nossa Constituição, como um direito prioritário e fundamental. Se nós estamos passando de situações difíceis, eu acho que a saúde e a vida, ela não pode ser relegada a um segundo plano. Ela é primordial. Você não pode nem falar dos outros direitos se você não estiver vivo e com saúde, né? Acho que tudo perde um pouco de sentido. Então, essa importância que nós damos, né? Ah, mas um dia. Não, um dia realmente é importante, porque desse dia você passa realmente a ter consciência no decorrer do ano sobre determinada doença. E isso a gente tem visto com outras patologias que saíram do profundo desconhecimento das pessoas. Em razão do quê? Primeiro se instituir um dia estadual, depois o nacional, e com aquela comemoração anual, isso foi se estendendo para o decorrer do ano. E isso foi tomando um vulto muito importante. E eu acho que é isso que a gente tem que lutar. O dia, ele representa muito, porque ele vai representar todo esse processo de conscientização e de luta pela efetivação desses direitos. Né? Eu gostaria também de agradecer todo o trabalho do Fogolin, que tem feito também pelos pacientes com doenças graves e raras. Eu sei que é um trabalho muitas vezes árduo, né, Fogolin? Porque muitas vezes tem coisas que não aparecem momentaneamente, a gente sabe disso. Mas é muito nobre e encorajador quando você vê que a pessoa fala assim, não, nós vamos começar a fazer algo. Isso é muito importante. Então, eu acho que audiências como estas, ela tem que ser realmente vista com essa importância, porque esse dia, ele vai ser um marco para os pacientes de ELA, e eu acredito que, a partir de então, você possa começar a lutar mais por esses pacientes. Né, a fazer com que eles tenham realmente na prática o que a lei já garante para esses pacientes. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez essa iniciativa do senador Romário, gostaria de agradecer a todos aqui presentes, ao Dr. Fogolin, Dr. Gerson, ao Jorge, e por tudo que tem feito por esses pacientes, a Abrela, que está aqui, com a Élica, com o Dr. Abraão, que são incansáveis também nessa luta e realmente têm minha profunda admiração. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora Maria Cecília Oliveira. Passa a palavra agora ao senhor Jorge Melo.
Bom dia. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Jorge, né? Eu sou paciente de esclerose lateral amiotrófica. Meu diagnóstico foi em 2009 e, em função da doença, eu acabei tornando-me um ativista da causa. E em 2012 tive a honra de conhecer na época, o deputado Romário, né? E desde então temos procurado fazer um trabalho voltado para conscientização. Temos provocado, né, o poder público e as suas mais diferentes vertentes para que o paciente de ELA tenha seus direitos respeitados, né, que infelizmente hoje não são, na maioria das vezes. Próximo. Então, senador Romário, olha lá, em 2012, aquele primeiro evento que aconteceu, né, a Mara ali, lá no final o Maurício Quintela, lembra disso? Então, a ideia é essa. Agora, por que será importante termos o Dia Nacional de Luta contra ela? Próximo. Bom, a Cecília já falou aqui alguns motivos e, na verdade, cada um aqui poderá ter motivos próprios, né? Pacientes, médicos, pesquisadores, diretores de associação. Eu separei 6, né? Então, a questão da visibilidade para o tema ELA é muito importante. Ano passado foi um ano muito bom para a esclerose lateral amiotrófica por 2 motivos. Por causa do desafio do balde de gelo, né? Que teve uma visibilidade enorme no mundo todo. E depois o filme, né? A Teoria de Tudo, né? Também trouxe aí uma visibilidade muito boa. Mas nós estamos longe ainda do ideal, viu, senador Romário? Há muito que se fazer. Conhecer a ELA não é o suficiente. O importante é o médico, na hora que ele estiver diante de um paciente com sintomas de ELA, ele conseguir diagnosticar que ele tem ELA. Aí que o negócio começa a ficar complicado. Então, a questão também da aproximação, né, junto ao poder público, obrigando o poder público a tomar medidas e promover ações bem mais específicas, porque a esclerose lateral amiotrófica, existem questões que a envolvem que são comuns a outras doenças neuromusculares, né, mas existem questões que são muito específicas, né? A própria realização de ações, mobilizações, campanhas, como nós estamos fazendo aqui hoje, né, a nível estadual, municipal, federal, de forma bastante significativa, para poder chamar a atenção da sociedade civil, do governo, né, e trazer uma mobilização da sociedade em torno disso. Trazer conhecimento, importância, conquistas sociais, respeito aos nossos direitos, que, conforme eu já disse, infelizmente, muitas das vezes não são respeitados. Um ganho fundamental na inserção nos meios de comunicação. Nós temos aqui hoje a imprensa, né? Provavelmente o senador será entrevistado em função dessa audiência pública, e mais oportunidade para se falar sobre o assunto. Uma reflexão sobre as questões relacionadas a ela e o estímulo, né, como um primeiro passo para gerar comprometimento da sociedade com o tema. Bom, então, eu separei essas 6 questões aí, né? Mas existem outras tantas, né? Próximo. Então, na última vez que nós fizemos uma audiência pública aqui, que foi no dia... Não, na penúltima, foi no dia 13 de julho, eu apresentei essa proposta para quem estava lá, e eu acho interessante a gente voltar a esse assunto. Um dos grandes problemas do paciente de ELA hoje é o respeito aos seus direitos previdenciários. Então, senador Romário, eu gostaria de te mostrar aqui, ó, que, na maioria das vezes, auxílio-doença é negado ou dificultado pelo perito do INSS devido ao desconhecimento da doença. Então, você tem um paciente com uma doença progressiva, degenerativa, e o perito não reconhece isso, né? Então, nós temos casos de pacientes que não têm nem o direito ao auxílio-doença. Ele vai para a reabilitação e pronto. Quer dizer, é uma coisa totalmente incabível. Quem conhece a doença sabe que esse paciente não tem condições de ser reabilitado. Demora para aposentadoria. Digamos que ele consiga o auxílio-doença, né? Aí nós estamos falando de um outro caso. Então, uma demora, 2, 3, 4, 5 anos para aposentadoria. Enquanto isso, ele está perdendo os 25% que ele tem direito referentes ao auxílio-doença. Porque esse 25% de auxílio-doença, ele só é permitido quando ele se aposenta por invalidez por causa da doença da ELA, no caso. Então, esses 25% do auxílio cuidador ainda exige uma nova perícia. Ele vai, marca uma nova perícia e pode ser que o perito negue o auxílio-doença para ele. Ou seja, é uma burocracia desnecessária, retrabalhos desnecessários, que não contribuem em nada, nem com o poder público e nem com a qualidade de vida do paciente. Né? Essa que é a verdade. Isso é uma contradição até. Bom, em relação à isenção de desconto, desconto do imposto de renda, também é a mesma coisa. Tudo que você faz no INSS, o paciente de ela, entra numa agência da Receita Federal e repete tudo de novo. Vai a papelada toda de novo, vai comprovante disso, comprovante daquilo, muito papel, muita burocracia. E esse paciente, muitas das vezes, ele está bem debilitado já. Ele já está com a sua capacidade vital comprometida. Então, às vezes, ele precisa passar uma procuração para alguém que, às vezes, é o cuidador dele. Pode ser a esposa, pode ser pai, mãe, filho, filha. Então, o cara vai ficar sozinho em casa enquanto a mãe está cuidando de burocracia, de papel desnecessário lá na Receita Federal, para ele ter o direito à isenção do imposto de renda. Então, eu passei por tudo isso. É uma complexidade enorme, senador. É uma coisa assim de deixar você arrancando os cabelos, né? Bom, próximo. Então, no caso da lei, a lei fala assim, ó, o aposentado por invalidez tem direito a obter 25% de aumento em sua aposentadoria caso necessite da ajuda constante de um cuidador. Isso é exatamente o perfil do paciente de ela. Então, por que se discute? Por que se questiona se a lei diz que o aposentado por invalidez tem direito a obter 25% de aumento em sua aposentadoria se ele precisa da ajuda de um cuidador? Por exemplo, eu estou aqui hoje. Eu não poderia estar aqui sem um cuidador. O Leomar Gomes, diretor jurídico do Movela, está aqui comigo hoje. Eu não tenho condições de andar sozinho. Eu preciso de um cuidador. Na minha casa, eu preciso de um cuidador. E a esclerose lateral amiotrófica, ela causa um comprometimento físico em que você vai precisar de um cuidador. Uma questão de meses, de um ano, dois anos, né, doutor Gerson? Isso varia de paciente para paciente, mas ele necessariamente vai precisar de um cuidador. E além da fala da relação das situações em que o aposentado por invalidez, ele terá direito à majoração de 25% prevista no artigo 45 desse regulamento. Eu citei aqui três, ó. Paralisia dos dois membros superiores ou inferiores. É o que acontece com os pacientes de ELA. Eu, por exemplo, tenho paralisia dos membros inferiores. Doença que exige a permanência contínua no leito. Muitos pacientes de ELA ficam nessa condição, né? Permanência contínua no leito quando eles entram no estado de tetraplegia ou necessidade constante de BIPAP. Incapacidade permanente para as atividades da vida diária. Meu Deus do céu, é o paciente de ela, é o perfil. Então, por que eu levei dois anos para conseguir provar ao INSS que eu tenho direito a 25% de desconto? Não dá para entender, porque a lei é muito clara. Concorda, senador? É muito claro, não tenho o que discutir. Próximo. Então, é isso aí, ó. Em relação ao imposto de renda na fonte, claro que isso aí já pega um grupo menor de cidadãos brasileiros, né, acometidos da doença, mas direito é direito, né? Então, a lei diz que os portadores de doenças graves são isentos do imposto de renda desde que se enquadrem cumulativamente nas seguintes situações. Eu citei apenas uma aqui. Paralisia irreversível incapacitante. Isso chama-se esclerose lateral amiotrófica. Porque a esclerose lateral amiotrófica, ela causa exatamente isso, paralisia irreversível e incapacitante. O perito não sabe disso, o perito não entende isso e o perito não acata isso. É muito, muito triste, as pessoas choram, se desesperam, porque isso não é respeitado. Por desconhecimento, por indiferença, por falta de, sei lá, alguma coisa, não sei. Mas é isso que acontece no dia a dia. Próximo. Então, o que nós precisamos, nós pacientes de ELA, né? O que nós precisamos? É simples. Nós estamos pedindo, né? Nós estamos colocando a discussão aqui que nós precisamos de uma aposentadoria compulsória a partir do diagnóstico da doença. Porque nós temos aí pacientes que com um ano já estão entrando em estado de tetraplegia. Nós temos pacientes com dois anos que vão a óbito. Entende? Nós temos pacientes que têm uma sobrevida melhor, 5, 6, 7, 8 anos. Cada caso é um caso. Mas eu entendo que quando o paciente tem o diagnóstico de ELA, ele precisa dar prioridade à sua condição, cuidar da sua saúde, prolongar a sua vida, ter uma vida melhor, uma vida com qualidade de vida e, se possível, ao lado dos seus entes queridos.